Nós vamos conversar um pouco sobre o papel da escola nos dias de hoje. Afinal, num mundo tão violento e intolerante, a educação acaba sendo a chave para o equilíbrio e a aceitação das diferenças. Mas como é que a escola pode e deve preparar o aluno para viver em sociedade? Na verdade, existem vários métodos de ensino que os pais devem levar em conta na hora de escolher a escola para seus filhos. Isso é importante porque a educação não acontece somente na escola, né? Deve ser feita em parceria com a família. A nossa entrevistada é especialista no método Montessori, que tem por princípio a educação e a paz. Nós vamos falar com a professora Sônia Maria Braga, diretora pedagógica e fundadora da MEIMEI Escola Montessoriana e presidente da Organização Montessori do Brasil. Porque, como eu falei aqui, né, professora, a educação é a saída, né? Para ter equilíbrio, para as pessoas poderem ser cada vez melhores, né? Como
Com
pessoas,
certeza.
principalmente, né?
Com certeza. E a educação, aí eu achei interessante que você pontuou muito bem, a educação que deve começar em casa, na família, no seio familiar, onde as pessoas trabalhem os valores, aqueles valores eternos de respeito, de colaboração, de ética, porque isso é desde o período de gestação que deve estar sendo assim assimilado, né, pelo o indivíduo que um dia será lançado na sociedade, né?
Pois é, por isso que é importante você colocar os filhos numa escola que tenha a mesma linha de pensamento que você, né, professora Sônia?
Concordo perfeitamente, para que não haja justamente confrontos de ideias, né? Se você tem uma ideia mais, digamos assim, em que a pessoa tenha mais liberdade de escolha, possa desenvolver um senso crítico, você deve escolher uma escola que ajude a desenvolver isso. Caso contrário, você opte por uma escola mais tradicional. É muito importante isso que você falou, que cada família conheça bem quais são os seus objetivos e aí faça a escolha da escola para que não haja justamente conflitos entre o que a escola está desenvolvendo e ensinando e aquilo que a pessoa acredita.
É, porque senão você, por exemplo, é mais tradicional, mais rígido, né, em casa. Aí você coloca numa escola que é mais, tem um método mais liberal de ensino. Você vai ficar eternamente indo na escola cobrar que dê mais dever de casa, que passe mais isso, que faça mais aquilo, e não vai resolver, né? Porque os métodos não estão combinando, né?
Exatamente. E a criança ou o jovem ficam em conflito com quem está a razão. Então, quando ele tem um processo contínuo, família, escola, ele vai ter mais possibilidades de encontrar o equilíbrio. Mas se houver esse confronto de ideias, ele vai ficar assim um pouco perdido. Para que lado eu devo tender, né? Então, realmente é muito importante que a família se conheça, conheça os seus objetivos, para na hora de escolher uma escola não haver essa dualidade que muitas das vezes desestrutura o ser humano,
É, porque já cresce no conflito,
né?
né? No conflito
Exato.
interior, né?
Perfeitamente, é isso mesmo,
E é
Luísa.
engraçado porque quem é mais antigo um pouquinho, às vezes nem tão antigo assim, já encontra uma dificuldade que é, por exemplo, de acompanhar o filho nos deveres de casa, né?
Isso,
É, eu estava ouvindo outro dia uma amiga falando isso do filho, que ela estava tentando ensinar o menino, eu acho que era alguns dever de português, ele está começando agora, né, a ser alfabetizado.
Certo,
E aí ela ensinava de um jeito, mas na escola ensinava de outro.
Já gerava um problema para a
É, e
criança,
a,
né?
porque ela aprendeu, assim como eu, as sílabas, né? E o método da escola não era por sílaba. Então, quando ela ensinava a sílaba, virava uma confusão. Aí a professora falou: olha, mãe, vamos fazer uma coisa? Deixa ele aprender só aqui na escola, porque só está confundindo a cabeça dele.
Exatamente, porque a forma como o adulto aprendeu, geralmente pode não ser a da criança. E você tem, essa sua amiga viveu uma realidade. Nós, muitas das vezes, também orientamos assim a família, porque na escola Montessori, por exemplo, nós trabalhamos o método fônico, sem cartilha, a partir do vocabulário da criança. Então, se você entra com silabação, palavração, outros métodos de alfabetização, você vai criar um transtorno na cabecinha da criança e ela se perde. E isso, muitas das vezes, pode gerar um bloqueio na aprendizagem, porque a criança ouve duas linguagens diferentes e acaba ficando perdida, né? Isso é muito comum acontecer. Nós também, muitas das vezes, pedimos aos pais que não ensinem. A criança volta para a escola e traz a sua dificuldade, a sua dúvida. É a melhor forma dela ter o seu processo de aprendizagem fluindo mais tranquilamente, né?
É, porque às vezes ela não tem ainda maturidade de pensamento para somar os dois conhecimentos, né? As duas formas, né? De ensinar.
Exato. É. E normalmente para a criança, a professora é quem tem razão, né? Para a criança menor, né? A professora é quem tem razão.
É. Daqui a pouco ele vai ficar naquela de eu vou dar razão para minha mãe ou para minha professora. Já vai ficar dividido, né?
Olha o conflito emocional.
É.
Exato.
Agora, professora, nos dias de hoje, qual que é o papel assim da escola? É, ainda mais nessa educação para formar um cidadão equilibrado, tolerante, que a gente tem visto tanta intolerância, né?
Com certeza, pra, não tenha dúvida.
Porque o objetivo, na verdade, é o equilíbrio, né? É saber não ouvir, é saber ouvir várias opiniões e ter a sua, sem se deixar também ser Maria vai com as outras, como a gente falava antigamente, né?
É, isso mesmo. É muito importante que, em primeiro lugar, o que você comentou antes, nós conversamos, que haja uma concordância entre a proposta da escola e a proposta da família. Porque, vejamos bem, levando para a nossa realidade, né, nós temos como meta fazer com que os nossos alunos aprendam a pensar, a desenvolverem um senso crítico, tomando conhecimento dos fatos, esses fatos sendo trazidos para a sala de aula e sendo colocados para que eles se posicionem, tomem conhecimento. Então, eles vão aprender a criticar, a escolher com uma autonomia pessoal, que é muito importante, né? Saber tomar decisões depois de uma boa reflexão.
Uhum.
Se por acaso a família não tem esse comportamento, não permite que haja esse espaço de questionamento, de desenvolvimento do senso crítico, a escola não vai conseguir fazer o trabalho completo, porque você sabe que a escola, ela é um período do dia da vida da criança e do jovem, né? Então é preciso que haja essa concordância. Mas a escola tem um papel muito importante, principalmente quando ela consegue acolher bem o aluno, porque ele começa a perceber se dentro daquela escola existe uma coerência de comportamento. Ontem, por exemplo, foi dia da escola, nós tivemos esse movimento das reivindicações e tudo mais, nós não fechamos a escola. Por quê? Aproveitamos a oportunidade para mostrar diferentes opiniões sobre a temática dos protestos, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e deixamos que eles discutissem aquilo que eles sabiam sobre os assuntos. E muitos alunos foram surpreendidos, eu estou falando de jovens a partir de 12 anos, que não sabiam sequer o que estava acontecendo. Então, o papel da escola foi muito importante para levar a eles, através de professores de matérias diferentes, que foi um momento de um conclave, né, uma assembleia, mostrando a visão do que cada um tinha e qual era o processo. Então, esse é o papel da escola, é esclarecer. De forma alguma é impor opiniões, mas esclarecer para que cada um forme a sua opinião. Uhum. Isso é muito importante nos dias de hoje.
É, e aquilo que parece que está fazendo muita falta, o jovem aprender, a criança desde pequena, aprender a ouvir, né? Isso. O outro. As pessoas hoje em dia não ouvem as outras pessoas, uhum. né? Tem a sua ideia uhum. e quer impor, né?
Exato. É, isso é um perigo, né? Porque por trás disso existe um autoritarismo velado. Então é importante aprender a ouvir, aprender a se posicionar, esperar a vez do outro. É o que nós chamamos dentro do sistema Montessori de graça e cortesia. Você defende as suas ideias, mas também ouve a do outro e respeita. Isso é que é o mais importante, é o respeito entre as diferentes opiniões, porque somos seres diferentes, somos indivíduos e temos direito de fazer as nossas escolhas, né? Então, isso é uma coisa que nós defendemos muito e isso está envolvido no conceito de educação para a paz. Quando as pessoas se respeitam, ouve a opinião do outro, até mesmo discordando, mas saber a forma como discordar, isso é o caminho da paz, porque aí vai se conseguir conciliar ideias, propósitos, né? Que é exatamente a bandeira que a doutora Maria Montessori mais levantou. É preciso que haja uma ciência da paz, e a ciência da paz está na boa convivência, no respeito ao outro, na ética, tudo que hoje, infelizmente, a sociedade ainda não está... Não conquistou plenamente.
É,
né?
Verdade. Eu queria pois que a senhora não. deixasse o site de vocês para quem quiser pegar mais informações, então, sobre o método Montessori, né?
www.meimeiescola.com.br e temos também o da Organização Montessori do Brasil, www.omb.org.br.
Eu vou agradecer a professora Sônia Maria Braga, presidente da Organização Montessori do Brasil.
Foi um prazer.